Olá, bem-vindos ao nosso Latam Access, podcast do Wealth Management do UBS. E a gente, como sempre faz aqui todo mês, debate mercados, economia. E hoje, como a gente costuma fazer aqui, eu estou com o Head de Estratégia do CIO no Brasil, Ronaldo Patá, e eu sou o Luciano Tello, Chief Investment Officer do UBS no Brasil. Então a ideia é que a gente converse sobre o ambiente de negócios e como é que a gente tem visto o investimento. E o cenário mudou muito nas últimas semanas, né? Os juros longos subiram em vários mercados, as bolsas americanas permaneceram fortes e no Brasil a eleição e a trajetória fiscal passaram a dominar a formação de preços. Para organizar essa conversa, a gente vai começar pelo cenário global, depois a gente trata do Brasil e por fim a gente traduz tudo isso em decisões de alocação para o investidor brasileiro. Então vamos começar a nossa conversa aqui. Bem-vindo, Ronaldo Patá.
Obrigado, Tello. Vamos lá, então. A primeira pergunta, né, é sobre juros nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que tem impactado bastante os mercados, porque os juros têm subido, apesar do Banco Central não estar subindo os juros, né? Os juros longos, os de 10, 20, 30 anos, têm subido, não só nos Estados Unidos, como também em outras economias desenvolvidas, né? Por que esse movimento ganhou tanta importância recentemente, Tello?
A parte dos juros longos é uma referência para custo de capital na economia, né? E para avaliação de risco de quase todos os ativos, né? E principalmente a título longo americano, né? E esse não é um movimento, como você mencionou, que está restrito aos Estados Unidos, né? Se a gente olhar a Alemanha, os juros longos atingiram o nível máximo em muitos anos, né? No Reino Unido, no Japão também, né? No caso americano, o título da Treasury de 30 anos saiu de menos de 5% ao ano, chegando até 5,30% no meio do mês de agosto. É o maior nível desde 2007. E a gente olha para esse movimento, são quatro forças atuando ao mesmo tempo, né? A primeira força é a expectativa de uma política monetária mais restritiva no Fed por mais tempo, né? A gente tem uma comunicação do Banco Central americano um pouco mais difusa, vamos dizer assim, não é tão em uma direção só, então o mercado fica tentando projetar aqui o que pode ser a política do Fed. Então, a possibilidade de ter subida de juros é um ponto que tem ajudado aí a subir os juros longos, né? O segundo ponto que tem trazido mais pressão para essa parte de juros longos nos Estados Unidos é que a gente tem uma mudança estrutural. A gente tem umas cadeias produtivas aqui, quando a gente pensa globalmente, elas são mais resilientes. Então, os gastos com defesa, energia, infraestrutura, política industrial, tudo isso para você montar de novo, né, essa cadeia produtiva nesse novo mundo menos globalizado, ele demanda capital, tem muito investimento acontecendo, então é uma força que faz com que os juros longos também suba. O terceiro ponto é prêmio fiscal. A gente tem, de fato, aí nos Estados Unidos um endividamento alto, né? Chamou atenção, virou manchete aí a dívida pública americana superior a 40 trilhões de dólares, é um número que quando fica redondo assim, chama atenção, é mais que 100% do PIB nos Estados Unidos. Então, a gente tem realmente um déficit nominal lá em 6%, quer dizer, você continua tendo a pressão de lançar mais títulos para financiar o déficit, isso também joga os juros para cima, né? E a quarta é o boom de investimento em inteligência artificial. A gente tem assim, tanta demanda para investimento em empresas de tecnologia e tanta promessa, né, tanta possibilidade disso virar retorno, que você tem que compensar quando você investe na renda fixa com juros mais altos. Então, você está competindo aqui, o governo dos Estados Unidos, quando se financia, compete com investimento em tecnologia que tem dado retornos muito altos. Então, você tem que pagar um prêmio maior, um juros mais altos para isso. E no final também tem um ponto que a gente fala menos, mas que também é importante, né? Porque o comprador marginal do título de Tesouro Americano, né, bancos centrais globais, eles começaram a ficar um pouco mais ariscos, né? A gente tem tanto os hedge funds que compram a Treasury pedem mais prêmio, mas também os bancos centrais, que eram uma grande fonte de compra, né, um grande participante do mercado que comprava esses títulos, tem diversificado mais suas reservas, fora que a gente tem a questão geopolítica, né? Nem todos podem comprar Treasury, né? Você vê, por exemplo, Rússia e China têm que fazer suas reservas em outro tipo de ativo, com medo de alguma represália dos Estados Unidos se a situação geopolítica ficar um pouco mais complicada, né? Então, não é só uma inflação mais alta projetada para frente, é uma combinação de incerteza de política monetária, oferta de títulos maior e uma transformação produtiva e uma competição por capital que tem trazido juros longos para cima, ou seja, forças estruturais, né? A gente deve continuar com isso por mais tempo.
Muito bem. Então, se as taxas de juros longos subiram, era de se esperar normalmente que o preço dos ativos, principalmente ativos de renda variável, caíssem, né? Isso acontece normalmente porque o mercado, para calcular o valor justo de uma ação, ele traz os fluxos de caixa a valor presente. E é quando a taxa de juros sobe, geralmente o preço das ações costuma cair ou ficar de lado. Mas não foi o que a gente observou, né? Por que as ações americanas não caíram, Telo?
É, a gente, obviamente, sempre observa nível de juros mais altos como uma ameaça aí a resultado das ações, né? Porque é a taxa de desconto que você usa, né? Mas, basicamente, hoje o mercado está dando um pouco mais de peso à trajetória dos lucros das empresas do que à taxa de desconto que esses lucros vão sofrer para o longo prazo. Então, se a gente olha para o Nasdaq, né, índice que tem mais empresas de tecnologia, mesmo o S&P 500, os dois estão acumulando mais de 11% de retorno até final de agosto, né? Então, realmente, é um resultado muito forte, apesar da abertura da curva de juros. Basicamente, porque o crescimento de lucros das empresas tem sido muito forte, né? Aqui no UBS, nós projetamos o crescimento de lucros de 25% em 2026 para as empresas do S&P 500 e mais 14% em cima disso, mais 14% para 2027. Então, é realmente um resultado muito forte das empresas e essa parte micro tem dominado esse resultado, essa potencial de lucros que a gente percebe no S&P 500, muito mais do que a taxa de desconto, né? Além disso, a gente está vendo também um deslocamento, né, entre a parcela do PIB que vem para as companhias, né, para as empresas, versus o que vai para salários e outros participantes. Então, se a gente faz uma relação aqui, né, o lucro antes de impostos das companhias americanas versus o total da renda nacional, a gente está vendo que a participação dos lucros das empresas tem crescido no total da renda nacional americana, né? A gente está agora na maior proporção de lucros sobre a renda nacional desde o pós-guerra, né? Então, basicamente, a força não está só nas empresas de inteligência artificial ou de tecnologia, mas, de uma maneira geral, lucros corporativos têm sido muito fortes e têm aumentado sua participação no total da renda americana, né? E o mercado interpreta parte da alta dos juros como consequência desse ciclo de investimento, né? E esse ciclo de investimento pode, lá na frente, elevar a produtividade e mais lucros futuros. Então, dá um piso, dá uma proteção para o resultado de bolsa, né? E é muito importante fazer essa distinção, porque, obviamente, todo mundo está acostumado com relações mais mecânicas, né? Juros subindo, basicamente, implica política monetária mais restritiva e você tem um problema para a bolsa, mas se nesse caso os juros sobem porque o investimento é forte e a produtividade pode melhorar na frente, as ações e os juros altos podem conviver por mais tempo, né? Então, se por acaso a gente tivesse uma pressão de juros longos por inflação persistente ou por um aperto excessivo de juros do Fed ou uma perda de confiança fiscal, aí seria muito mais complicado você conviver com juros altos no longo prazo e desempenho das ações. Mas, então, não é só o nível de juros que a gente está vendo, mas a razão pela qual ele está alto. E a razão é benigna, né? É investimento que promete produtividade mais à frente.
Outra preocupação que tem sido recorrente no mercado é sobre o tamanho da dívida pública americana, né? Dado que o Tesouro tem tido que financiar o déficit fiscal recorrente nos Estados Unidos, e isso tem feito com que a dívida cresça ano após ano. Esse crescimento da dívida muda, impacta de algum jeito a nossa recomendação de investimento?
É uma preocupação, né, que realmente os agentes de mercado têm, um pouco mais estrutural, né? Mas não significa que o investidor deva reagir necessariamente a ela ou ter uma preocupação maior, né? São alguns números que chamam a atenção, né? A dívida federal americana, como eu mencionei antes, chegou a ultrapassar 40 trilhões de dólares, né? Que é 1,25 vezes o PIB americano, né? Então, é realmente um número que, obviamente, liga uma luz amarela, né? E a alta dos juros em cima de um endividamento maior torna o serviço dessa dívida mais pesado. Você paga juros sobre um estoque mais elevado, fica mais difícil, né? E aí tem algumas reações pontuais, né? O Tesouro americano respondeu ampliando a recompra dos papéis longos, né? Ele está financiado mais na parte curta da curva e comprou o título de 30 anos para tentar trazer esse yield na parte mais longa para baixo, né? O efeito foi relativamente modesto, né? A gente viu essa queda no yield do 30 anos, mas foi de 9 pontos base quando ele anunciou a recompra e depois, alguns dias depois, já estava no mesmo patamar, né? Então, não é um impacto tão grande, tão sustentável na nossa visão. É mais o primeiro anúncio ali que teve algum impacto mais temporário, né, sobre o yield, né? Mas a gestão de emissões ela consegue aliviar a pressão. Quer dizer, você teve também hoje, quando a gente fechou o mês de agosto, fechou num patamar semelhante ao começo do mês. Então, no final, tendo tido alguma atuação, no curto prazo aliviou, mas não resolve a trajetória fiscal e não resolve essas pressões todas que a gente comentou aqui para a parte de juros mais longos, né? E aí, quando a gente pensa mais à frente, né, horizonte mais longo de investimento, quando você tem um endividamento muito grande, né, numa dívida soberana, não estou falando que é o caso americano, não, só o que o livro-texto aponta, quando você tem um endividamento muito grande para um país genérico, né, você acaba saindo com uma dessas três soluções. Né? Ou você tem um problema de dívida, né? No caso dos Estados Unidos não faz muito sentido, porque os Estados Unidos emite dólar, ele vai pagar a sua dívida. Né? Uma outra saída possível seria inflação. Né? Aí você deixa a inflação ao longo do tempo corroer esse endividamento, que também não parece ser uma solução que faça sentido num arcabouço institucional americano, né? Que é bastante crível. Né? E a terceira é crescimento. Então, na verdade, é possível que você saia desse endividamento grande com um crescimento mais elevado, né, ao longo de vários anos e consiga resolver essa dívida para um lado benigno. Né? Você, de fato, faz o PIB crescer de tal forma que a relação de dívida sobre o PIB ela se dilui. Né? A gente, obviamente, que tem aqueles debates no mercado, né, no cenário mais extremo, se pode assumir a forma de uma dominância fiscal, uma repressão financeira, você deixar juros abaixo do crescimento nominal durante muito tempo, né, ou fazer algum tipo de controle de curva, comprar títulos para forçar o yield para um certo patamar, mas não é o cenário imediato que a gente enxerga, nem é um cenário inevitável. Né? É só um ponto de interrogação, né, que o mercado espera, né, enquanto ele não vê um crescimento econômico se confirmar durante muito tempo. E aí, durante esse período que o mercado tem mais dúvida, você tem ações, você tem ouro, que são beneficiários relativos, né? São ativos reais, né? Tanto ações, participações em empresas e ouro, né? Que é uma moeda fora do sistema, que podem ser beneficiários relativos quando o mercado fica com a dúvida se a inflação pode ser mais alta estruturalmente ou os juros podem ter uma outra relação em relação à inflação no futuro. Né? E aí, neste ambiente, com essa dúvida, é um pouquinho mais negativo para o dólar e para os títulos longos americanos, mas isso é enquanto essa dúvida persistir, né? Ao longo do tempo a gente vai entendendo aí se o crescimento econômico continuar forte nos Estados Unidos, se vai ser uma saída como a gente até espera que seja, uma saída benigna com um crescimento maior. Mas enquanto isso, na renda fixa americana a gente continua preferindo crédito de melhor qualidade, né? E não ficar tão longo na curva com os vencimentos mais intermediários, né? Se você alonga demais, você está mais exposto a esse movimento na parte longa da curva, que eu acho que ainda continua pressionado, ainda continua inclinada essa curva de juros nos Estados Unidos.
Muito bem, parece um cenário bem construtivo, né, em geral. Então, acho que está na hora da gente falar dos riscos aqui, né? Quais sinais que você está monitorando e que fariam a gente rever essa visão mais construtiva?
A gente tem que estar o tempo inteiro atento, né? De fato, o ambiente básico é muito positivo, né? Até tem ajudado o desempenho das bolsas, né? Mas a gente tem o tempo inteiro monitorando aí o que pode ir na direção contrária. E a gente olha hoje para três grupos de sinais aqui que podem atrapalhar um pouco esse mercado super, super positivo que a gente tem visto até agora. Né? O primeiro é micro, né? Microeconômico. Se a gente tiver revisões negativas de lucros persistentes, né, a gente tem um trimestre, outro trimestre, a gente começa a ver resultados decepcionando das empresas, que tem sido o grande pilar, né, desse desempenho de bolsa. Né? Isso, obviamente, prejudica e aí pode haver também uma redução dos planos de investimento das grandes empresas de tecnologia, uma dificuldade do investimento em inteligência artificial virar, de fato, receita. Né? Essa seria uma evidência de que você está fazendo um investimento muito grande nas empresas e elevando o custo de capital, elevando juros de longo prazo, sem gerar uma produtividade suficiente para sair disso. Então, esse seria um sinal amarelo importante, olhar para o lucro das empresas, olhar para o investimento que as empresas estão fazendo em tecnologia e quanto isso está virando resultado. Né? O segundo grupo aí de sinais, né, que podem atrapalhar um ambiente mais construtivo é monetário. Né? A inflação americana voltando a acelerar, expectativa mais longa de inflação desancorada, as comunicações do Fed eventualmente preparando o mercado para mais altas de juros, isso tem um potencial sim de mexer com o mercado. Né? Embora se o Fed tiver mais duas altas de 0,25 esse ano, a gente não acha que muda nosso ambiente para a Bolsa se o crescimento dos lucros continuar como ele está. Mas no momento que o Fed se compromete com duas altas de juros, é muito difícil que o mercado acionário não caia, né? Não tenha uma realização ali de curto prazo. Então, olhar para sinais de política monetária também são importantes para a gente ver se esse cenário continua. E o terceiro grupo de sinais aqui que a gente observa para ver se a gente continua nesse ambiente benigno, né? É o cenário fiscal. Né? Se você continua vendo os juros longos americanos subirem, mesmo com uma inflação estabilizada e com atividade eventualmente mais fraca, né, é sinal que você está falando sobre prêmio de financiamento de dívida, né? Então, isso depende dos credores, a gente só consegue observar os sinais disso, né? E aí, se os sinais aparecerem, significa que você fica mais permanentemente com juros altos e aí, de fato, fica mais difícil para a parte do mercado acionário. Então, uma correção de bolsa só provocada por uma mensagem mais dura do FED não seria por si só uma razão para desmontar a alocação, né? O importante é que a gente não projete recessão e a tese de lucros das empresas continuar intacta. Aí sim, a gente, mesmo que tenha uma oscilação de curto prazo, a gente permaneceria sobreinvestido em ações, que é o que a gente tem feito até agora, né? E então, o que mudaria a nossa visão seria a combinação de juros mais altos com deterioração dos lucros das empresas, que é o que o investidor que ficou fora das ações, a gente tem insistido para os investidores aqui ficarem investidos em ações, né, mesmo depois de tantas altas que a gente continua observando, né, e a gente percebe um comportamento do investidor que ele espera uma correção, né, olha, já subiu muito, todo ano o mercado americano bate recordes, né, então tem muita gente que fica esperando uma correção para entrar, mas a gente sabe desses riscos todos, e prefere ficar investido, né? Porque a gente está vendo esse movimento forte de resultado do mercado acionário há vários anos, mas isso, como a gente colocou aqui, está ancorado em resultado mesmo, né? Em lucro das empresas. Então, se acontecer algum desses três sinais que a gente coloca aqui, é importante olhar se não é o resultado das empresas. Se não é o resultado das empresas, você deveria voltar para o mercado acionário, você que está esperando uma realização para entrar, porque isso é o mais importante, né? Então, até agora, quem ficou esperando do lado de fora absorveu a marcação do mercado negativa da renda fixa, né? Ficou só em bonds e tomou o lado negativo desse ajuste e não teve o lado positivo das ações que continuaram andando. Então, o portfólio equilibrado, que tem tanto renda fixa quanto ações, ele até subiu, porque as ações subiram muito mais do que o ajuste da renda fixa. Então, é uma visão que parece contraintuitiva, mas se você é conservador, tem ações, né? Porque você tem que ter, de fato, participar do mercado que mais anda e o que a gente acha que é mais relevante.
Esse cenário corrobora um dos nossos lemas aqui no CIO, que é ficar investido, né? Não deixar o dinheiro parado, não tentar fazer o timing, né? Porque o risco é muito maior do que se você permanecer investido, desde que com diversificação e, principalmente, essa diversificação entre renda fixa e renda variável, como o Telo falou, né? Então, falamos bastante do cenário global, vimos que o cenário na base é bastante benigno, principalmente para a renda variável. A renda fixa permanece atraente, mas com mais riscos, né? Dado tudo que a gente falou aqui do lado fiscal, inflação e Fed, etc. Mas está na hora de falar de Brasil, né? Então, aqui um pouco mais complexo, talvez, dado que estamos aqui neste momento em que falamos há poucas semanas das eleições. Então, a primeira pergunta é para você, Telo: o que mudou na discussão sobre os ativos brasileiros neste momento?
Muito bem, Batata. Então, falando em português agora, né? No início do ano, no Brasil, a discussão toda era inflação, né? Eu me lembro de janeiro, a discussão de quando a inflação ia convergir, as projeções eram acima de 5,80 para a inflação em 2026, né? E a gente tinha também a discussão sobre a Selic, que é quanto vai cair a taxa de juros, né? E os choques de fora, eventualmente, logo depois do primeiro trimestre, a gente teve guerra lá fora e pressão em petróleo. Então, esse era o debate no começo do ano. E agora, né, nesse mês, como você falou, a eleição e a parte da aritmética fiscal passaram a primeira página, né, o primeiro direcionador de mercado. Então, quando a gente olha para esse mês, que a gente vai ter que olhar para a pesquisa eleitoral, que é muito mais risco específico brasileiro que importa agora, né, para preços no Brasil, as pesquisas que a gente olha eleitorais de agosto, elas mantiveram a disputa competitiva, né? O presidente Lula aparece entre 38% e 42% de pontuação no primeiro turno, e o Flávio Bolsonaro, que lidera pelo lado da oposição, entre 31% e 35%. Então, é um debate que aparentemente garante segundo turno, né? e que depois afunila ainda mais, eventualmente, no segundo turno entre os dois, né? Então, nas simulações de segundo turno entre os dois principais candidatos, hoje, quando a gente olha para as pesquisas, a gente olha para todas elas, né, faz um agregador aqui, a diferença fica em torno de 3 a 5 pontos, dependendo do instituto, né? Mas para os ativos, acho que o mais importante não é cada oscilação de pesquisa, né, é o que cada resultado pode significar para o regime de política econômica a partir de 27, né? De fato, o mercado olha para as duas possibilidades, as duas plataformas eleitorais, e fica tentando antecipar se o próximo governo, independentemente da orientação política, vai ter vontade, né, e capital político para estabilizar a dívida. Essa é a grande questão, né? Eu acho que a gente vê sinais aqui de todos os lados de que entendem que a questão fiscal não é sustentável, né, que tem que fazer algum ajuste, mas a gente vai ter que entender qual é o ajuste que cada lado vai propor e se de fato vai bancar o custo político de fazer, né? Então, a pesquisa eleitoral, no final das contas, ela tenta antecipar o que vai ser feito do lado fiscal, né? Então, uma pesquisa eleitoral hoje ela não afeta só a Bolsa, né? Ela afeta prêmio de risco, ela afeta a curva de juros, ela afeta câmbio, porque tudo está ligado à questão fiscal, né? E essa sensibilidade vai aumentar. À medida que a gente estiver cada vez mais perto da eleição, né, vai ser cada vez mais pesquisa que vai ser o direcionador de mercados no Brasil, né?
Muito bem, a gente tem as eleições, mas a gente tem, permeando as eleições, um debate econômico muito focado na questão fiscal, né? Porque essa questão fiscal é tão determinante para o futuro dos mercados no Brasil.
É bom nós termos a oportunidade de falar, né? Porque parece que a questão fiscal, né? Só o nome, assim, né? Já é uma coisa que não é atraente para a média das pessoas, né? E os economistas ficam debatendo isso o tempo inteiro. Mas por que que é importante? Por que que a situação fiscal conecta quase todas as variáveis que são importantes para o investidor, né? A dívida bruta do Brasil soberana, né? A dívida do governo federal, já ultrapassou 81% do PIB. E o déficit nominal, né, o quanto a gente gasta além do que a gente arrecada no governo federal, o acumulado em 12 meses, ele está perto de 10% do PIB. Então, eu falei no caso americano que é 125% do PIB, a dívida americana. No Brasil, ela é 81% do PIB. Então, a primeira pergunta é, bom, o Brasil está melhor em termos de indicador fiscal. Mas, na verdade, os Estados Unidos ele tem uma prerrogativa, né, tem um privilégio exorbitante, né? Ele consegue emitir dólares, e dólares é a moeda de reserva do mundo. Quando você é um país emergente, a média de endividamento dos emergentes ela não é tão alta, quando 81% do PIB, ela é... A maior parte dos países competidores do Brasil é mais perto de 60%, e México, que é um grande país comparável com o Brasil, é bem abaixo disso, né? Além disso, a gente tem esse déficit nominal de 10%, que a gente só teve aí na história recente do Brasil um outro momento que um déficit foi tão alto, que foi em 2015, e acabou numa crise fiscal, né? Então, todo mundo fica preocupado com isso. E o principal vetor de deterioração hoje é o custo do serviço da dívida, né? Quando você tem juros nominais muito altos, né? Então, em 2015, você tinha um endividamento menor, você tinha um déficit semelhante, mas você tinha os juros mais baixos, né? Quando agora a gente tem os juros nominais mais altos, né, e tem necessidades crescentes de financiamento, elas alimentam a própria dinâmica do endividamento, vira uma bola de neve, né, autoalimentada, né? E a gente está vendo também alguns outros sinais, né? Ao mesmo tempo, o Tesouro Brasileiro tem encontrado uma resistência para emitir títulos mais longos, né, e tem recorrido a títulos mais curtos e pós-fixados, o que tem reduzido o prazo médio da dívida e deixa o custo da dívida muito mais vinculado à taxa de juros básica, né, a Selic, né? E outra coisa também importante, né, os anúncios fiscais que o governo fez ao longo do ano, eles aumentaram algumas dúvidas sobre as despesas de médio prazo, né? Tem algumas coisas que foram anunciadas que vão virando recorrentes, né? Então, você tem as expectativas, olhando para frente, de mais desarranjo fiscal, e isso chega à inflação por conta das expectativas futuras de inflação mais alta, e eventualmente pode chegar ao câmbio, pode chegar a juros reais. Então, se você não estanca, né, essa dúvida com relação a fiscal de longo prazo, você não ancora a inflação de longo prazo, e aí você não consegue ancorar câmbio e juros reais. Então, o problema não é só o número de hoje, né, mas é mais a confiança de uma trajetória que estabilize a dívida na próxima década. Então, economia é expectativa, se você conseguir comprar essa credibilidade, né, que você vai corrigir para frente, você não precisa nem corrigir hoje, né? Então, uma consolidação fiscal crível, ela precisaria combinar uma ambição grande, quer dizer, uma meta de superávit primário ou alguma coisa do tipo, ou de teto de gastos maior do que a gente tem hoje, né? Um desenho desse programa fiscal mais consistente, que não possa ser mudado ao longo do tempo, e uma capacidade de implementação, quer dizer, você vai de fato politicamente implementar isso com o Congresso. Sem ter esses três elementos juntos, né, precisa dos três, né, o prêmio de risco vai permanecer no nível alto, mesmo quando a atividade desacelerar, você não consegue projetar juros mais baixos, porque essa dúvida sobre o fiscal permanece.
Falar em juros, né? A gente tem tido vários anos seguidos de inflação muito acima da meta, né? Esse ano, de novo, a meta do Banco Central é 3%. A gente deve fechar com uma inflação próxima de 5%. E a gente sabe que para a inflação cair mais, a gente precisa tratar do fiscal. Porém, parece que a inflação brasileira tem sido cada vez mais persistente, né? Isso seria só por conta do risco fiscal? Por que é tão difícil a inflação, para o Banco Central levar a nossa inflação para a meta? Lembrando que a gente está com a Selic aí entre 14 e 15 já há bastante tempo, né?
Pois é, esse é um ponto importante, né? O Brasil tem um histórico de indexação, tem um histórico de inflação inercial, né? E olhando para os dados da inflação mais recentes, parece que a inflação brasileira mudou de comportamento, né? A gente tem evidência aí de uma quebra estrutural ali por volta do quarto trimestre de 2022, né? Em que a inflação passada começou a ter um peso maior na formação da inflação corrente. Então, é como se você tivesse uma inércia, né? Você olha para a inflação do passado e isso contamina muito a inflação atual. Tudo que o Banco Central não quer, né? Porque fica mais difícil você jogar a inflação para baixo, né? Então, os choques eles demoram mais para desaparecer, né? Então, você tem um choque aí de alimentos e combustíveis, por exemplo, que afetava o índice cheio, né? Mas não afetava os núcleos de inflação. Hoje eles ficam mais tempo, né, na inflação subjacente e acaba, normalmente no mundo inteiro você tem choque de alimentos e combustíveis, você não reage com política monetária, né? Mas quando isso contamina a inflação subjacente por mais tempo, no Brasil está começando a ter um impacto maior e contamina mais, né? Então você tem uma expectativa menos ancorada, né? Você deixa as empresas, os trabalhadores mais propensos a repassar aumento, a pedir mais aumento de salário, a defender mais suas margens. Então, toda vez que você se acostuma com níveis mais altos de inflação, vai gerando essa dinâmica na sociedade que vai tornando mais difícil ainda você trazer a inflação para baixo, né? E o ambiente de risco fiscal, né, ele ainda reforça esse processo, né, porque ele eleva o prêmio cambial, ele tem essa percepção de que a política monetária terá que compensar uma falta de coordenação aí, entre fiscal e expectativa de inflação. Então, basicamente, mesmo depois de um ciclo de aperto mais alto que a gente já viu, né, mais fortes, a gente teve aqui desde o regime de metas, o movimento que a gente fez de juros, né, de levar para 14, 15, foi um dos mais fortes, né, de variação, né, de subida de juros. Mesmo assim, a gente vai ter uma inflação nesse ano de 2026 acima da meta pelo terceiro ano consecutivo, né? Então, não dá para você ficar todo ano com inflação acima da meta, embora a gente reconheça que a expectativa no começo do ano era 5,80 e está mais perto de fechar o ano com 5, né? Mas o que fica de consequência para a carteira de investimentos é que juros reais altos não são só uma oportunidade de carregamento, né, de se beneficiar desse prêmio, né, desses juros ao longo do tempo, mas também reflete um risco de inflação e de credibilidade mais para frente. Então, fica mais tempo esses juros altos reais nos preços, né? Então, é mais difícil você ter uma realização ou um ganho, né, de fechamento de juros, ele demora mais para reagir, né?
Uhum. Um dos efeitos colaterais desses juros mais altos no Brasil é que a nossa moeda acaba ficando mais estável, né? Dado que muitos investidores estrangeiros aproveitam esses juros via ficar comprados no real e vendidos em qualquer outra moeda. Você acredita que o real ainda pode se beneficiar desse diferencial de juros por mais tempo?
A gente tem esse debate todo, né? Eu e você falamos muito com investidores externos, né? Então, sempre o interesse dos estrangeiros sobre o real acaba sendo muito forte, né? Até nós dois aqui que fazemos a parte de Brasil, temos que, às vezes, até apontar mais riscos do que, às vezes, os estrangeiros apontam, né? Eles gostam muito da moeda brasileira, né? Mas a verdade é que o real tem dois suportes relevantes, né? Um que é um diferencial de juros muito atraente, né? Quando a gente compara com outras moedas de emergência, você vai buscar carregamento de juros, é muito bom, né? Os juros no Brasil ajustado à volatilidade é o melhor do mundo, né? E o segundo ponto que ajuda, né, é um setor externo brasileiro que é muito forte, tá? Muito resiliente, né? A gente tem superávit comercial, o Brasil exporta muito petróleo hoje, o petróleo está num preço bom, e além de agrícolas e tudo mais que a gente tem na nossa pauta de exportação, mas o petróleo foi a grande diferença, né, o resultado positivo da balança para esse ano. Então, a moeda não se deprecia, na verdade, ela está bem estável, né, apesar da piora fiscal. Então, o que a gente tem que olhar é que o carregamento de juros, que é muito bom e que é muito grande no Brasil, ele não elimina um risco de cauda, um risco assim de uma disrupção, né, uma coisa um pouco mais forte. Né? Então, à medida que a gente vai vendo a campanha eleitoral avançar, né, a gente vai começar a olhar mais para a pesquisa, para a proposta fiscal dos candidatos, né? Isso de fato, na nossa visão, começa a impactar mais o câmbio e a volatilidade tende a aumentar. Né? Nós temos aqui nossa projeção, né, para estar de 5,40 de dólar contra o real para o final do ano, né? Uhum. E depois perto disso. Né? Então não é uma visão de uma perda abrupta de valor, né? Mas a gente reconhece que o potencial de apreciação do real está mais limitado quando a gente olha a dinâmica da dívida, que é ainda incerta. Né? Então, para o investidor, você tem que pensar de uma maneira aqui dupla. Né? Primeiro que, de fato, o real continua oferecendo uma boa remuneração, mas só a remuneração não deve ser olhado com uma proteção suficiente contra um risco doméstico, principalmente o risco fiscal. Então, a gente tem uma recomendação hoje na carteira brasileira, né? De ficar aí, sobretudo, em reais mesmo, né? Mesmo quando a gente investe em ativos fora do Brasil. Mas para quem pensa posição somada, né? Posição de total do patrimônio das famílias, aí obviamente que tem que ter também uma parcela em moeda forte e ela tem que ser importante para evitar esses riscos.
Muito bem. Falamos de juros, falamos do real, agora está na hora de falar da Bolsa, né? E a Bolsa? Você acha que ela ainda está barata? A gente teve um pequeno rally aí nos últimos dias. Qual que é a situação agora?
É sempre mais interessante falar de empresas, resultado, né? Bolsa, eu acho a parte mais interessante. Né? Quando a gente olha para essa pergunta que a gente recebe, né? A Bolsa Brasileira está barata ou não? Né? Quando a gente olha os pares internacionais, sim, ela está relativamente barata. Ela está ajustada na média, mais ou menos, histórica da relação preço-lucro do Brasil contra ele mesmo, né? E você tem boa parte aí dos participantes internacionais até trabalhando um pouquinho acima das suas próprias médias, né? Então, obviamente que tem outro nível de crescimento em outros mercados, mas a gente vê aqui um valuation um pouco mais descontado como um potencial para a Bolsa Brasileira, né? Agora, esse potencial a gente não sabe quando ele de fato vai ser realizado, ele precisa de um gatilho, de uma energia de ativação para de fato reprecificar os ativos. Né? Então, para a gente pensar numa reprecificação da Bolsa Brasileira de maneira sustentada, né, você vai ter que ter uma combinação de alguns fatores, né? Uma queda dos juros reais, uma melhora das expectativas fiscais e uma maior confiança no crescimento brasileiro. Né? Então, hoje a gente ainda tem muita incerteza política, né? Acho que isso só vai se resolver depois de outubro. Né? E esse custo elevado de capital também ainda limita um pouco essa possibilidade. Então, não é ainda, acho que vai ter que passar a eleição para ter uma visão mais clara do potencial da Bolsa Brasileira se realizar. Né? E tem outro ponto também, né? A composição do índice da Bolsa Brasileira também importa. Né? A gente tem empresas ligadas a commodities, né? No final tem um peso muito grande na nossa Bolsa. Né? Então elas dependem muito mais aí de receita externa, da posição comercial do país, do que eventualmente os setores domésticos, né? Que é consumo, construção, varejo, são empresas mais alavancadas. E aí isso importa mais a curva de juros brasileira e a confiança. Né? Então, tem uma dicotomia aqui. Né? Você tem oportunidades seletivas. Tem um lado do Brasil que depende mais da parte de fora, né? E é o lado brasileiro que vai depender dos juros reais caírem de maneira mais sustentável. Então, a gente tem uma visão neutra, né, para as ações brasileiras. Sabe que o valuation está bom, mas tem que ter um catalisador mais claro. E aí a gente espera que seja o fiscal mais à frente. Aliás, como a gente está falando aqui das classes de ativo, eu queria ouvir um pouco você aqui, como fazendo a estratégia de Brasil, né? Como é que a gente pensa na alocação? Então, se eu puder aqui reverter aqui o sentido das coisas, mas queria te ouvir um pouco, né? Para ver esse cenário que a gente está discutindo sobre Brasil e sobre global, como é que isso se traduz numa carteira para o investidor brasileiro, Patá?
Muito bem. Dada a complexidade aí que você descreveu, tanto no cenário global quanto no local, a carteira precisa ter objetivos simultâneos, né? Não é uma questão simples, né? Montar um portfólio no atual cenário. Então, a gente pensa principalmente em três objetivos, né? Um seria gerar renda, né? Preservar o poder de compra e reduzir a dependência em um único cenário, né? Esses seriam os três principais objetivos em linhas bem gerais, né? Então, em termos de primeiro ponto que eu falei, né, gerar renda, a renda fixa local continua sendo muito atraente, né? A gente, tanto em juros pós-fixados quanto em juros reais, aí tem bastante gordura, né, em relação à inflação. Então, isso continua sendo o core das carteiras. Os títulos indexados à inflação são muito importantes, que eles permaneçam na carteira. Eles oferecem uma remuneração historicamente muito elevada. Se você comparar com os últimos 10 a 20 anos no Brasil, a gente tem os juros reais hoje nos patamares próximos às máximas históricas. E eles ajudam a proteger a carteira, né? Obviamente, contra qualquer risco inflacionário, além de te dar uma proteção caso a inflação volte a subir ou mesmo permaneça alta e demore para convergir a meta, como a gente falou que já vem acontecendo aí nos últimos anos, né? Então, os pós-fixados, eles têm a função também de capturar a Selic elevada, como a gente falou, né? Tem ficado já entre 14% e 15% há bastante tempo. Eles têm, a maioria dos instrumentos, mantém uma liquidez atraente e eles podem fazer com que o investidor tenha a agilidade para reagir de acordo com as mudanças no quadro, né? Então, você manter uma liquidez em títulos pós-fixados vai te dar agilidade para reagir na hora que o cenário ficar mais claro, né? Os prédios fixados têm potencial se houver melhora fiscal, né? E, eventualmente, o Banco Central tiver mais espaço para cortar os juros. Então, eles também fazem parte da carteira. Porém, ainda como neutros, né, dado que ainda a incerteza é muito grande. E nas ações, a gente permanece neutro. É importante ter uma seleção cuidadosa de quais instrumentos você fica comprado quando você está em renda variável. E, então, não apenas ficar comprado no índice, né, de preferência com gestores ativos, né, de renda variável. Nos ativos globais, não deixar nunca o dinheiro parado, como a gente falou, não é só uma questão de ter dólares ou outra moeda, é uma questão de ter o dinheiro sempre investido. Então, a gente, como falou, né, ter a diversificação nos ativos globais, entre renda fixa e renda variável. A gente tem uma ligeira preferência por renda variável nesse momento, mas é super importante ter um pedaço da carteira em renda fixa. Então, resumindo, nossa alocação tática aqui hoje, a gente tem os títulos indexados à inflação e os ativos globais como atraentes. Isso significa ter mais uma alocação maior do que o normal, né? O que a gente chama de neutro para cada perfil do investidor. A gente tem pós-fixados, pré-fixados, ações, fundos imobiliários como neutros e, por fim, os fundos multimercados como pouco atraentes no atual cenário, né? Então, a mensagem não é concentrar tudo em que está atraente, né, mas manter uma carteira bem diversificada com todas essas classes de ativos que eu citei aqui, inclusive multimercados. Né?
Uma das perguntas que a gente recebe muito dos investidores, né, a gente fala muito desse prêmio, né, na renda fixa, na parte de juros reais, que está muito atípico, muito alto em relação ao histórico, você até mencionou isso agora, né? E uma das perguntas que a gente recebe muito frequentemente é por que a gente não alonga mais a posição em renda fixa, né? Botar mais duration na carteira, prazos mais longos, para tentar capturar uma queda de juros de uma maneira mais forte, né? Quanto mais longo o título, cada movimento de juros, melhor para quem está posicionado, né? Então, apesar da gente ver esse potencial tão grande na renda fixa, por que a gente não alonga mais o duration para tentar capturar essa queda de juros? Se você pudesse comentar.
Sim. A aposta numa duration mais longa não seria apostar na queda da inflação, mas sim na melhora do prêmio fiscal, né? Na capacidade do Tesouro de financiar-se para prazos mais longos. Para que isso aconteça, a gente tem que ter uma clareza maior sobre qual é o plano de cada um dos principais candidatos, sobre como eles pretendem estabilizar a relação dívida-PIB, né? E como eles pretendem produzir um superávit primário, coisa que ainda não está clara em nenhum dos dois principais candidatos, pelo menos, né? Então, essa ponta longa da curva de juros brasileira é a classe de ativos mais sensível ao ciclo eleitoral, por conta dessa questão fiscal. nesse momento ela já reflete bastante pessimismo, mas se, dependendo de como forem as propostas de quem for eleito o próximo governo, dependendo de quem for o próximo ministro da Fazenda, ainda existe sim risco, né? Lembrando o que a gente falou aqui no começo, que as taxas de juros longas no mercado global estão pressionadas e têm subido também por conta do risco fiscal. Então, se não tiver uma mensagem muito clara do próximo governo de como estabilizar a dívida, é possível, sim, que a gente tenha taxas longas ainda mais altas do que as atuais. Por isso, a gente prefere, nesse momento, focar os títulos indexados à inflação na parte do meio da curva, onde já tem o que a gente chama de carrego, né, ou uma taxa de juros bastante alta, né, acima de IPCA mais 7,5, do que tentar arriscar demais na parte mais longa da curva, né? Para isso, a gente prefere esperar um pouco mais o cenário e ter mais certeza de como as coisas vão andar, porque vai ter bastante tempo ainda para mudança de alocação assim que a gente tiver uma visão mais clara do que vai acontecer para frente, né?
Então, outro ponto que a gente também recebe de dúvida, né, além da duration da renda fixa, é a nossa carteira aqui no UBS. Nós costumamos também olhar para ativos no exterior, mesmo na carteira no Brasil, né? A gente faz muito com uma parcela estrutural da carteira, também investimentos fora do Brasil, mesmo para as carteiras em reais, né? E uma pergunta que a gente recebe frequentemente, que tenho certeza que você recebe também, né? Com a renda fixa brasileira que oferece retornos tão altos, né, como a gente comentou aqui, tanto Selic quanto juros ligados à inflação, por que que a gente mantém ativos no exterior, né? Por que que a gente acha que é interessante ter ativos no exterior, dado que os juros aqui já estão tão altos?
Essa é uma excelente questão, porque faz parte da nossa filosofia, que a diversificação em mais de uma moeda é fundamental para qualquer tipo de investidor. Então, não basta você ter juros altos, né? Pode ser uma falsa sensação de proteção você ter todo o seu dinheiro em apenas uma moeda, né? Então, é normal por qualquer parte de qualquer investidor no mundo você ter grande parte do seu dinheiro ou do seu patrimônio investido no seu país de origem, né? Que é chamado de home bias, né? Nós, seres humanos, investidores, preferimos estar investidos onde a gente conhece, né? Só que não tem nada errado com isso, desde que você não fique 100% investido no seu país, né? Então, a gente acredita que é mais arriscado você ter 100% do seu dinheiro investido na sua própria moeda do que você ter um percentual investido grande na sua moeda e um outro percentual menor, né, dependendo, é óbvio, do perfil do investidor, numa outra moeda, né, que pode ser, geralmente é o dólar, mas não só necessariamente, e não deveria ser só apenas o dólar, né? Então, é importante lembrar que o retorno elevado da renda fixa local é muito atraente, mas a gente tem muito risco fiscal, tem risco eleitoral, tem risco cambial, né? Então, a alocação internacional, ela coloca empresas, setores, moedas, ciclos econômicos diferentes, ela protege muito a carteira e te dá oportunidades que não existem, né, aqui no Brasil, né? Só para dar um exemplo, a Bolsa aqui no Brasil ela tem muito pouca exposição à tecnologia ou à inteligência artificial. Então, para você ter exposição à tecnologia e inteligência artificial, você precisa ter investimento em empresas fora do Brasil, né? Então, que é um setor que está em crescimento muito forte e a gente acredita que esse crescimento vai durar ainda muito tempo, né? E eu dei só um exemplo, mas a diversificação internacional abrange outras indústrias, outros setores que a gente gosta também, não só a tecnologia, o setor financeiro, o setor industrial, de consumo e de outras regiões. Hoje em dia, por exemplo, a gente gosta de renda variável não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e na Ásia. Ásia, China, Ásia, Japão. Então, enfim, a diversificação global é uma decisão estrutural de patrimônio, não é uma aposta contra o Brasil, né? Isso que é importante ficar claro. É uma proteção contra a concentração no país onde o investidor já trabalha, já consome, já paga imposto e mantém boa parte dos seus ativos, né? Por isso que ela é crucial.
E quando nós falamos em ações globais, né? Você mencionou o setor de tecnologia, que é um que se mais anda lá fora, mas aí a gente recebe também outro tipo de pergunta que é muito comum dos investidores, né? Como é que a gente investe em ações globais sem ficar dependente só desse setor de tecnologia, porque, na verdade, é o setor que lidera, né, retornos lá fora. Você até mencionou várias regiões geográficas diferentes, né? Mas como é que é a estratégia de investir em ações globais sem ficar dependente de algumas empresas de tecnologia que têm liderado esses resultados lá fora?
Investimento em inteligência artificial é uma tendência estrutural, né? É um tema de longo prazo para nós, como eu falei, a gente ainda acha que vamos ter muitos anos de resultados positivos, porém, não dá para você concentrar também todo o seu investimento lá fora em um setor ou em um país. Então, a gente prefere uma base ampla de ações globais, né? Uma exposição diversificada, então, dentro de tecnologia também tem que ter diversificação. É infraestrutura, semicondutores, é software, é energia para rodar os bancos de dados e por aí vai, né? Aplicativos, né? Então, assim, é importante também diversificar dentro da tecnologia, né? E, além disso, se o crescimento permanecer resiliente e os lucros continuarem se espalhando, toda essa revolução de AI vai se espalhar para os outros setores da economia, né? Indústria, mercado financeiro, consumo, por aí mais, vai ter um ganho de produtividade geral no mercado global, né? Não só nos Estados Unidos. E isso vai acabar se refletindo em mais lucros, né? Em todos esses outros setores. Por isso que, para os investidores, né, que não querem correr tanta volatilidade, principalmente com o dinheiro que está lá fora, você pode ter, deve, né? Você deve ter diversificação em outros setores e em outras regiões para poder diversificar sem correr tanto risco, né?
Muito bem, a gente passou por vários temas aqui. Eu queria, então, fazer uma conclusão aqui. Se você fosse passar uma mensagem final para o investidor brasileiro, como é que você resumiria e qual a mensagem importante para a gente passar aqui nesse mês para o investidor?
Que o investidor não precisa escolher entre ser conservador ou arrojado, né? Você pode ter prudência com o seu patrimônio e, ao mesmo tempo, participar do crescimento nos setores mais promissores, né? Então, no cenário global, apesar das altas de juros, né, que são um risco, né, principalmente na parte de renda fixa das carteiras, né, a gente tem ainda essa confiança no crescimento não só, né, de econômico, mas crescimento de lucros mesmo, né, de vendas, de investimento na parte de tecnologia, que ainda vai trazer bastante resultado para as carteiras. Então, enquanto os lucros permanecerem sólidos, né, como você falou, a inflação estiver desacelerando, mesmo que lentamente, é importante você manter essa exposição em renda variável, fora do Brasil, né? E uma exposição em renda fixa também como colchão, né? E aqui no Brasil, os juros reais ainda são uma remuneração muito excepcional, né? Muito acima do normal, comparado com o histórico. Mas a gente tem riscos, né? Que vão continuar aqui, né? Mesmo depois das eleições, o risco fiscal vai continuar. E portanto, também não é saudável, né, você ter todo o seu dinheiro na renda fixa local. Por exemplo, não é saudável você ter todo o seu dinheiro investido no CDI, né? Você precisa de títulos indexados à inflação para proteger contra riscos inflacionários, né? Até que a gente tenha, né, mais visibilidade, como eu falei, com o próximo governo conseguindo propor algo para estabilizar a dívida, né? Então, enfim, né, a mensagem final para o investidor brasileiro é aproveitar essas possibilidades que o mercado nos dá, que não é sempre, né? Às vezes são distorções duradouras, mas que são oportunidades. Hoje a gente vê como realmente oportunidade aqui nos títulos de inflação do médios, né, no miolo da curva, como a gente vê uma grande oportunidade para ativos globais, principalmente ligados à renda variável, principalmente ligados à tecnologia, não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo. Então, acho que essa mensagem é importante para nós, investidores locais.
Obrigado. Lembrando que esse é o último podcast antes das eleições. Antes da Copa do Mundo, a gente até arriscou aqui, né? Apareceu França, Espanha como potenciais favoritos, apareceu Cabo Verde como potencial revelação e apareceu o Brasil como uma expectativa. No final, até que a gente não saiu tão mal, né, para estar na expectativa da Copa do Mundo. Mas eu não vou arriscar falar nada em relação à eleição. A gente volta aqui com o resultado do primeiro turno. Daí a gente pode falar alguma coisa, não é isso?
Copa do Mundo é muito mais fácil do que eleição.
Melhor, concordo com você. Então, obrigado aqui a todos que nos acompanharam. Obrigado, Ronaldo Patá. E voltamos no mês
obrigado,
que vem.
Obrigado, Telo.
Obrigado.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.